Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil que chora a morte de 18 pessoas depois das chuvaradas no Rio de Janeiro. É uma tragédia, mas não foi acidente, como já dissemos várias vezes em relação a essas séries de mortes aí depois de tempestades. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
o Rodolfo,
e do outro lado da telinha, do outro lado do Atlântico, né? Conversa conosco, desse início de tarde, a Silvia Capanema, brasileira, deputada na França. Já a Eleonora vai contar um pouco mais sobre ela, a gente vai entrar logo no nosso tema aqui da entrevista, mas antes eu queria convidar a Silvia, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para essa entrevista de início de tarde, início de semana, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, que todos nós conhecemos alguém, né, das vítimas da Covid aqui no Brasil. É um número que enluta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, atuou como um cúmplice da doença, provocando aglomerações, indo contra o uso da máscara, deixando de comprar vacina na hora adequada, provocando confusão na distribuição das vacinas, tanto no ano passado quanto neste ano. Enfim, foi, como disse alguém na CPI da pandemia, um serial killer da pandemia. O resultado são esses números que, a cada dia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde distribui e que os mais recentes, divulgados no final da tarde de ontem, dão conta de que temos 660.147 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 29.999.437 casos. Uma tristeza, uma tragédia, luto nacional, mas também, talvez principalmente, um crime. Eleonora.
Silvia Capanema, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, no dia 4 de abril de 2022, na semana reta final para a eleição na França. Silvia Capanema é brasileira, historiadora, professora da Universidade Sorbonne, Paris Nord, também conselheira departamental da Seine-Saint-Denis, é um cargo equivalente a deputada estadual pela França e Submissa, o movimento do Jean-Luc Mélenchon. Ela foi eleita em 2015 e reeleita no ano passado. É atualmente membro do Parlamento da União Popular, o Parlamento da campanha do Jean-Luc Mélenchon, que está em terceiro lugar nessa disputa no que vai acontecer no final de semana na França. Silvia, muito obrigada por você estar aqui. Antes da gente começar a falar da política, da campanha, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória, né? Como é que você... Enfim, virou parlamentar na França, como é que você chegou a atuar aí? Como é que é a sua vida até aí? Fala aí para a gente.
Obrigada. É um prazer estar aqui falando, né, dessas eleições neste momento, né, de reta final, de última semana antes das eleições presidenciais na França. Então, eu cheguei à França há 20 anos atrás como estudante, depois eu fiz meu doutorado e depois passei num concurso para professora e... Quando eu vim morar na periferia de Paris, na cidade de Saint-Denis, que é uma periferia bem popular, eu comecei a atuar mais na militância política, que eu já tinha um histórico de engajamento no movimento estudantil, mas não era nada tão que ocupasse tanto tempo quanto foi aqui. Então, na militância associativa e política, nas associações de mulheres, nas associações, mais tarde, de pais de alunos, né, de escolas públicas, e também, na época, no Partido Comunista Francês e na Frente de Esquerda, que já era a base da campanha do Jean-Luc Mélenchon na primeira eleição de 2012. Em seguida, então, houve uma eleição em 2015 importante. Eu fui primeira eleita vereadora de Saint-Denis e, com o trabalho na democracia local, me propuseram para ser a candidata nessa eleição de 2015 no Departement de Seine-Saint-Denis, que corresponderia a um microestado, né, porque são, 1.600.000 habitantes, que reúne 42 cidades da periferia. E importantes. E aí, eu fui candidata junto, aqui é uma candidatura, uma chapa, que falamos binômio, um homem e uma mulher, para ter a paridade eletiva, né? O que é, então, eu sou uma eleita da paridade efetiva, número de eleitos, de pessoas que parlamentares, né? Nós somos uma Câmara com paridade desde 2014. E fui eleita em 2015 e depois reeleita em 2021, no ano passado, para mais um mandato de 7 anos agora, né? Os mandatos na França são mais longos, e agora eu estou na pasta de transportes e políticas públicas locais. Então, essa é a minha história. E continuando, sempre eu saí depois do Partido Comunista e fui, entrei na França Insubmissa, por causa de uma questão de linha, inclusive para poder apoiar a candidatura do Jean-Luc Mélenchon a presidente em 2022, agora, que é a terceira candidatura dele.
Silvia, o que você pode nos descrever sobre o ambiente, sobre a situação política na França? A gente vê Macron em primeiro lugar, embora com alguma queda, depois o que nos surpreende muito aqui é essa ascensão da direita na França, e Jean-Luc Mélenchon sendo o terceiro lugar, o melhor colocado nas esquerdas. Como é que você avalia a situação mais geral?
A situação geral, então, nós estamos numa situação em que, saindo de uma pandemia, né, uma situação em que, então, houve todo esse distanciamento da política. O presidente atual, Emmanuel Macron, evitou fazer campanha, né? Até o limite, quase. Ele começa a fazer campanha na abertura oficial da campanha praticamente em fevereiro, março. Então, tem pouco tempo que ele está fazendo campanha. Desde que ele começou a fazer campanha, ele caiu um pouco nas eleições, né? Uma outra questão do contexto importante é a guerra na Ucrânia, que também está sendo bastante noticiada, né, nas televisões, e causou bastante preocupação, mas as preocupações reais e que vêm de antes do, né, mesmo da guerra ou da pandemia dos franceses é a questão de como viver dignamente com o salário, porque hoje o custo de vida está muito alto, são as questões dos serviços públicos que foram muito deteriorados. Então, o que tem importado mais, né, na sociedade francesa são essas duas questões. E há uma outra série de questões que são levantadas: ecologia, democracia, aposentadorias, né? Então, a campanha vem nisso. Claro que a ascensão da extrema-direita, que não é de hoje, ela vem de 2002, né, a primeira vez em que o Jean-Marie Le Pen, na época, chegou ao segundo turno, causou muito impacto, né, em 2002. Depois teve essa ascensão, principalmente nas eleições passadas, em 2017, com a Marine Le Pen no segundo turno das eleições, e agora com um risco de extrema-direita no segundo turno. Nós, da esquerda, fizemos uma aposta de reconstrução da esquerda, porque os anos do PS, do Partido Socialista, do François Hollande, foram anos de muita renúncia social, que houve medidas antissociais, como, por exemplo, o corte das subvenções das bolsas, como equivalentes à Bolsa Família para uma parte da população, como, por exemplo, mudanças na legislação trabalhista que não eram favoráveis aos trabalhadores. Também uma política de austeridade econômica, como chamamos, né, de corte de gastos do Estado em setores fundamentais. Então, tudo isso causou uma crise profunda na esquerda tradicional até então, que era a esquerda do Partido Socialista. E com isso, essa formação da França Insubmissa e agora da União Popular, que ainda se tornou mais forte, ela é feita com várias pessoas que saem desses partidos, né, de esquerda, que não davam mais as respostas, e dos movimentos sociais, pessoas que estão nos movimentos sociais, para fazer uma frente com um projeto radical de esquerda, de retomada dos serviços públicos importantes. E também de aumento dos salários, aposentadoria aos 60 anos, as escolas públicas retomar a qualidade e igualdade nos territórios todos, né, da escola pública. em uma série de medidas, o que nós chamamos de planificação ecológica, que hoje é até recuperado pela própria direita, né, a necessidade de planificar a descarbonização, então medidas ecológicas planificadas também, alimentar melhor, ter uma agricultura de proximidade, uma série de medidas. Para nós, a transferência da energia, sair da dependência do nuclear, que é o principal na França, como matriz energética, e progressivamente fazer energias limpas, verdes, solar ou a energia, né, do ar. E são essas medidas que vem tomando. E também a Sexta República, que é a passagem para uma nova república, uma reforma política importante, porque hoje vivemos na França, na realidade, abstenções de, às vezes, que chegam a mais de 50% do corpo eleitoral que se abstém nas eleições. E essa é a grande surpresa também, né? Então, temos aí, depois acho que vocês vão mostrar as pesquisas, a extrema-direita, que tem uma certa força, que vai pegar nesse vazio, e o Macron, que recupera um pouco dos antigos sociais-democratas dessa esquerda centro, e que, ao mesmo tempo, estava com uma boa recepção, mas está tendo uma tendência de queda nas pesquisas. E a extrema-direita, com dois candidatos, um candidato que realmente extremamente violento, com valores, com ideias como que existe uma grande substituição da população francesa pelos imigrantes africanos e muçulmanos, e que isso é um verdadeiro perigo. Então ele coloca isso, e quando ele coloca isso dessa forma tão violenta, tão agressiva, a própria Marine Le Pen, que é uma extrema-direita, se coloca um pouco na visão assim de um grande público como algo aceitável, como quase uma direita tradicional. E isso é um risco grande. A direita tradicional também vem caindo, né, nos tempos aí de crise mesmo, do sistema democrático, de grande abstenção, com vários outros problemas. Por isso que nós propomos uma reforma política com a criação de uma nova república, que leve em conta mais democracias locais, referendos, até mesmo voto obrigatório começa a ser discutido na sociedade francesa, através do nosso programa, e uma série de outras medidas, como para lutar com essa abstenção e esse desinteresse e essa despolitização, né? Uma despolitização causada pela crise da esquerda tradicional e uma extrema-direita que se banaliza como normal nos meios de comunicação. É preciso dizer que os meios de comunicação franceses, grandes, são detidos, são propriedade de nove grupos, né? E os principais de cinco grupos apenas. E esses grupos são grandes milionários da fortuna francesa. Cinco famílias francesas, cinco famílias detêm tanta riqueza quanto 27 milhões de pessoas na França. Então, essa concentração de renda chegou a níveis absurdos. Eles dominam os meios de comunicação, dominam uma série de a política, de certa forma, e se tornou isso um grande impasse, né, democrático.
Silvia, a gente já vai colocar as pesquisas, mas só para complementar, não sei se ainda essa questão da situação política geral, queria saber se as grandes manifestações e os grandes debates que surgiram em torno dos levantes, né, dos coletes amarelos, se isso ainda repercute na política de hoje, ou isso já foi esquecido, enfim, a presença dessas reivindicações está viva no processo eleitoral de hoje, ou ficou esquecido, já é passado? Mais longínquo, apesar de ser tão perto.
Claro, houve a pandemia entre, né, as manifestações e hoje, mas as principais reivindicações dos coletes amarelos estão presentes, né, principalmente através das discussões que nós levantamos. Então, os coletes amarelos estão presentes de duas formas. Uma, através das reivindicações dele, que já eram o que nós chamamos aqui de pouvoir d'achat, que é o poder de consumo, né, da população. Quer dizer, porque a vida se tornou muito cara, né? Viver com salário hoje na França, com salário mínimo, com salário médio, se tornou algo muito difícil. Então, essa era a principal reivindicação, começou até mesmo com a questão do preço dos combustíveis. Os preços dos combustíveis só aumentaram desde então. Então, a insatisfação popular continua, está muito presente nisso, né? A outra questão deles era a questão democrática, que eles exigiam os referendos de iniciativa cidadã, né? Que nós colocamos no nosso projeto, mais ou menos até o Macron coloca de alguma forma, e outros candidatos. E a terceira questão que entrou aos poucos era a questão ecológica, que também não está sendo tão debatida nas presidenciais, mas ela vai estar sempre presente, é uma urgência enorme. Então, dessa forma, eles estão presentes. Eles também, em termos de sociologia, alguns trabalhos na época, eu acompanhei bem, assim, pessoal, alguma parte dos coletes amarelos, porque uma parte deles é muito próxima da nossa esquerda, né, da chamada esquerda radical ou esquerda de transformação social. Ou se tornou muito forte, próxima, porque muitos dos nossos camaradas, companheiros, foram nas manifestações dos coletes amarelos. Um terço, então, próximo de nós, um terço abstenção, né? E um terço próximo da extrema-direita. Então, nós temos uma composição social bem assim, distribuída dessa forma, que se reflete nas eleições de alguma forma e que, de alguma forma, também põe em risco as eleições, a reeleição do Macron, do Emmanuel Macron. Porque o Emmanuel Macron, embora tenha essa hegemonia por uma série de fatores, a guerra vai favorecer também, mas ele é muito detestado em alguns setores. E esses setores, no segundo turno, podem ou voltar para Marine Le Pen, ou, no caso, se nós chegamos ao segundo turno, para nós, ou se abster. E essa abstenção vai fazer, talvez, as eleições. Então, eles estão muito presentes nessa mudança de pensamento. Também, no nosso programa, nós colocamos uma medida importante, que é a anistia dos coletes amarelos, que foram muito, de forma bem violenta, punidos pela justiça, né? De forma severa, algumas vezes, e até extremamente severa. E houve, até na semana passada, domingo passado, uma grande manifestação sobre os mutilados, porque houve uma confrontação com a polícia grande, uma violência policial muito grande com os coletes amarelos, e muitos, né, ou perderam uma mão, ou perderam um olho, ou tiveram algum outro tipo de mutilação no confronto com a polícia. Isso tudo é muito sério, isso tudo é denunciado por setores que estão próximos da nossa militância.
Legal. Legal. Vamos, então, aí a mostrar a situação eleitoral. É uma pesquisa recente que nós trazemos aqui. Então, mostra aqui, então, o Emmanuel Macron em primeiro lugar, com quase 30%, 28%, depois vindo de uma queda a partir de março, né? A Le Pen em ascensão, em segundo lugar. O Jean-Luc Mélenchon também, em terceiro lugar, também em ascensão. E aí, demais candidatos aí, quase todos eles ou caindo ou sem muita movimentação no quadro.
Você acha que há possibilidade do Jean-Luc Mélenchon chegar, de fato, ao segundo turno? Seria com o Macron? Ou isso é mais o desejo? Você acha que tem, objetivamente, condição dele chegar lá?
Olha, nós acreditamos que sim, por duas razões, né? Uma delas foi a campanha de 2017, né, que concentrou o voto na última hora, né, dos indecisos e das pessoas que talvez pudessem, né, ir por uma abstenção e que votaram no Jean-Luc Mélenchon, que não chegou ao segundo turno por 600 mil votos. Né? Então, nós temos essa esperança de que essa mobilização que vem crescendo, né, que vem crescendo bastante nos últimos tempos, inclusive o que mais cresceu em termos de ascensão foi a nossa campanha, que é uma campanha que tem ocupado bastante espaço nas ruas, com uma dificuldade, né, do tratamento das mídias tradicionais, como eu disse, que não abordam ou que diabolizam de alguma forma a nossa campanha, que é uma campanha de esquerda. E com isso, esse crescimento de última hora é uma esperança muito grande para nós, né? Nós temos visto os últimos comícios, todos os índices são muito satisfatórios. Os comícios lotados, levamos 100 mil na Bastilha, num contexto em que é mais difícil mobilizar depois da pandemia, como todos sabem, 25 mil em Toulouse na semana passada, 35 mil em Marseille no domingo anterior, Temos amanhã outro comício dele que vai ter um impacto muito grande, que são os comícios de holograma, né? Que é o ele é, que acontece ali no momento, e que depois tem outras 12 salas em que um holograma é projetado. Eu até vou estar em uma delas. E eles, então, temos essa esperança que essa né, subida, né, de última hora nos leve ao segundo turno. E a outra questão é que essas pesquisas, como nós vimos, elas têm supervalorizado a extrema-direita, que, na verdade, chega 5 pontos, geralmente, abaixo do que as últimas pesquisas têm demonstrado. Foi o caso nas eleições europeias, foi o caso nas últimas eleições presidenciais. Então, isso também é uma grande esperança. O próprio Macron pode estar super avaliado nessas pesquisas, né? Por causa da metodologia dessas pesquisas, que dizem que consideram somente as pessoas com certeza de votar, e quanto o nosso eleitor, ele é um eleitor que às vezes muda de última hora, inclusive com o voto chamado voto útil, né? Para barrar a extrema-direita, para levar a esquerda ao segundo turno. Pessoas que são muito exigentes politicamente também, né, que é o nosso eleitorado, que tem um eleitorado de pessoas críticas à política, críticas à democracia, então muito exigentes, mas que no final vão chegar, né? Nós já estamos vendo aí os apoios de várias pessoas do setor cultural, do setor artístico, do meio intelectual, figuras públicas, os grandes manifestos sendo assinados por professores universitários, por artistas, por intelectuais na sociedade aí nos últimos dias. Então, tem um crescimento do movimento, nós temos esperança real, sim, e isso nós só vamos saber no domingo, na hora do resultado, porque já houve surpresas grandes em eleições francesas, né? E a nossa tendência é uma tendência de crescimento, teve até uma capa do Libération, que era a primavera Mélenchon, que houve um crescimento nos últimos dias, essa esperança, e que nós podemos chegar ao segundo turno, será histórico, porque não somente levar uma esquerda e uma esquerda refeita, uma esquerda de transformação social para o segundo turno, para enfrentar o Macron através dos verdadeiros temas que preocupam a população, e também significa eliminar, desde o primeiro turno, a extrema-direita. Isso é de uma importância muito grande. De uma importância muito grande quando nós sabemos que todos os problemas, né, e as destruições que são causadas por um governo de extrema-direita. Então, eu que sou, desde algum tempo também aqui, na vida associativa, para denunciar o que foi a destruição do Bolsonaro em termos democráticos, em termos de culturais, em termos de direitos humanos, em termos de ecologia, em termos de sociais também, né? No Brasil, nós temos uma associação que se chama RedBR, né? Que é a Rede Europeia pela Democracia no Brasil, que fez bastantes eventos. Então, eu sei como é sério, como é importante eliminar a extrema-direita de um segundo turno, né? E nós temos essa oportunidade e essa ocasião. Então, vamos fazer tudo para que isso aconteça, né? Agora a militância está na rua, as pessoas estão nas redes sociais, nos comícios, em todas as formas de mobilização, defendendo um programa que é um programa bastante completo. São 694 medidas. É o único programa real, assim, que foi apresentado do início ao fim, foi totalmente orçamentado, então ele é demonstrado todos os ganhos, né, que nós podemos, onde que são os gastos, quais são as entradas, tem uma parte também de revolução fiscal importante, né, para todas as pessoas, até que ganham até 4 mil euros vão pagar menos impostos, mas todos que ganham mais de 4 mil euros vão pagar mais impostos. Também tem uma parte importante no patrimônio, de impostos no patrimônio das grandes fortunas, isso tudo para redistribuir a renda na França e os serviços públicos, né? Então, é um programa que tem um grande apelo popular. Agora é atravessar nesse contexto complicado, democrático e midiático, como que nós vamos conseguir chegar no segundo turno. O Jean-Luc Mélenchon é um candidato com uma capacidade oratória impressionante, né? Um candidato que tem muito respeito, muita cultura, referências culturais, é um candidato de enfrentamento e que impressiona também, né? Aqui nos bairros temos dois setores que votam mesmo, né, vão votar muito, muito, mais de 50%, sem, talvez, em alguns lugares, vão votar João Luiz Melanchon, que são as periferias e os bairros populares, e também a juventude. Né, há várias medidas de juventude no nosso programa. Então, nós somos favoritos, líderes nas periferias e na juventude. E nos outros setores, aí divide um pouco mais. Né? No mundo rural é onde a extrema-direita teve uma presença maior. Né? No mundo, nas cidades pequenas, no interior. E o Macron nos meios urbanos, médios, e um pouco usando, ganhando da questão da abstenção. Né? Que muitas pessoas que não estão satisfeitas, mas não vão votar porque não acreditam mais na democracia.
Silvia, você falou do absenteísmo. Claro que a própria campanha, ela, de certa forma, é um processo mobilizatório, né? Mas vocês e talvez outros partidos mesmo, há alguma campanha específica para chamar o povo para votar?
Nós fizemos, é um tema muito complicado, né? Ninguém tem a solução para isso assim imediato. Inclusive, é um tema que vai ter que ser debatido no caso da nossa Assembleia Legislativa, né? Da Sexta República. Como fazer, né? Ou instauramos o voto obrigatório, acreditando que há deveres e direitos, né? Numa democracia, ou vamos. Não sei como que isso seria feito, através de medidas participativas mais importantes, através de consultas populares mais importantes. O que nós fizemos bastante foi estar na rua, né, ir atrás das pessoas para inscrição nas listas eleitorais. Nós somos o único movimento, o único partido que fez isso, que nós fizemos, né, nós temos aqui uma tática do porta a porta, né, do porta a porta, de ir nas grandes, né, grandes conjuntos habitacionais, principalmente, e ver a população, e inscrevemos várias pessoas nas listas eleitorais que estavam mal inscritas, que não estavam inscritas ainda, porque aqui é por inscrição na lista eleitoral. Isso foi uma das formas, né? A outra forma é a mobilização na base, a mobilização em todos os lugares, é uma tentativa também importante de lutar contra a abstenção e continuar, né, com diversas razões para o voto. Ainda assim, ninguém tem hoje a resposta sobre essa questão da abstenção eleitoral. Ela é muito mais complicada, né, que numas eleições... assim a gente conseguir. Eu acho que enquanto não mudarmos o sistema e a forma republicana atual, né, a forma da república, dessa república, que é uma república extremamente concentradora de poderes na mão do presidente, a eleição legislativa é logo depois, já dá maioria para o presidente, muito presidencializada em dois turnos, enquanto outros países fazem já proporcional, que é muito mais interessante em termos de representação da população. Então, uma eleição que são várias, e mesmo na política local, isso tudo é muito concentrado nas cabeças dos executivos, né? E, no caso, no presidente da República. É um Estado muito centralizado, e muito centralizado o poder, que seja centralizado, talvez, tem vantagens, mas como Estado, né? Mas não tanto no poder do presidente da República. E isso se torna, para nós, uma das principais razões da abstenção hoje. Né? Que as pessoas pensam em votar para quê? Não muda, não sou ouvido, não tem nenhuma... Não vou ter nenhuma conivência com essa forma de funcionamento. Né? E, de alguma forma, tem razão.
Uhum. Quer dizer, agora nós temos no domingo o primeiro turno da presidencial, o segundo turno é 24, não é isso? Uhum. E depois a parlamentar, quando vai ser?
Em junho. Em torno do 12, do 20 de junho, pode mudar ainda a data. Uhum. São as parlamentares que são feitas local, né, no nível local, e com também dois turnos.
Uhum. Mas aí já tem esse peso da presidencial
exatamente.
Que acaba influenciando.
Quem vai para o segundo turno, vai ter mais eleitos, naturalmente. Tem a questão local também, que pesa, mas isso é quase um automatismo, né?
Deixa eu te perguntar uma avaliação mais detalhada sobre o próprio Macron. Eu lembro que quando surgiu o movimento dos coletes amarelos, que o Rodolfo te perguntou, muitas análises disseram que acabou o governo Macron, ele vai ser, enfim, vai virar um pato manco, ele não tem condição. No entanto, ele está aí disputando, está em primeiro lugar. Eu não sei a que você atribui essa... esse desempenho do Macron, foi a gestão da pandemia, a economia, você nos disse que só prejudicou os mais pobres, a que se deve essa posição do Macron? Lembrando que você acabou de falar da questão energética, ele voltou ao plano das usinas nucleares, né? Da energia nuclear, contrariando até o que tinha sido estabelecido tempos atrás. Qual é a avaliação do governo Macron?
Avaliação, bom, vou primeiro falar de forma um pouco objetiva, depois vou dizer um pouco a nossa interpretação, tá bem? De forma um pouco objetiva, ele se alimenta de dois fatores, a pandemia e a guerra na Europa. Porque a guerra, por exemplo, foi um momento de muito medo e ansiedade, e ele teve uma certa, né, protagonismo em alguns momentos, né? Nós vemos bem que na atuação dele foi praticamente nada, nem considerada, que ele podia ter tido uma atuação diplomática muito mais forte, isso é a opinião. Agora, nas mídias, ele vai aparecer, a França, as pessoas ficam inseguras, e isso deu naturalmente para o Macron, a gente via ele crescia nas pesquisas com a guerra, né? E a propaganda de guerra também que temos aqui, embora, claro, as atrocidades do Putin são evidentes, e aí é uma invasão de um país, mas há uma certa propaganda de guerra que também é bem problemática e que deve ser pensada também aí no futuro. Então, Macron, um dos elementos...
Propaganda de guerra, como que a França deveria participar?
Em alguns lugares, muito anti-Rússia e anti-Putin, obviamente, isso não é um problema, mas assim, muito como se houvesse um bloco ocidental que deveria se colocar, esquecendo outras grandes questões de massacres que existem, que existiram no mundo, e que um bloco oriental, ocidental, é complicado, porque a Rússia também é a Europa, né? Que tipo de diálogo vai ter que ser estabelecido, como destruir o Putin democraticamente não é colocado, e um monte de outras questões que são, mesmo quando se vê assim, no jornal, 24 horas nas televisões, falando da guerra, da guerra, da guerra, e nós temos eleições em 2 semanas, 3 semanas, que isso é um tempo atrás. Quer dizer, era um pouco exagerada essa cobertura da guerra, que não vinha. Então, os debates de questões nacionais não apareciam, não emergiam mais, né? E o Macron vai se posicionar ali. Enquanto tem mais essa cobertura de guerra, ele se posiciona, ele aparece como primeiro, ele começa a cair nas pesquisas, como vocês mostraram, quando ele revela o programa dele. Então, ele começou a fazer campanha, aí ele publica no jornal a campanha dele e publica o programa dele. E o programa dele é muito antissocial. É um programa que diz que vai fazer aposentadoria aos 65 anos. Isso é muito antissocial, é muito impopular como medida. Imagina trabalhador de caixa de supermercado ao professor na sociedade imaginar que vão trabalhar até 65 anos. E também as consequências disso para o mercado de trabalho, de criação de empregos, né? Então, é um programa antissocial, um programa, ele diz também sobre as escolas e as universidades. Ele disse que as universidades na França são públicas, e elas eram democraticamente, acesso democrático, né? Quer dizer, não bastava ter o diploma, o baccalauréat, né? O BAC, o diploma, o Enem, e você podia integrar uma formação da sua escolha, com dificuldades, depois isso tinha que ser adaptado por causa de nível, mas era aberto democraticamente. Hoje já há uma seleção. E ele disse, em um discurso recente, isso me interessa particularmente, porque eu sou professora na universidade, que ele vai cobrar mensalidades, que não vai dar mais para continuar com as universidades públicas e gratuitas. Isso também é muito problemático. Ele revela sobre a educação, que ele pretende dar mais, aumentar os salários dos professores, sim, porque precisa aumentar, isso é uma das questões que foi revelada na campanha, mas de acordo com as competências, os investimentos locais, de acordo com, como dizer, o mérito. Então, é extremamente problemático isso, colocar a educação, que a educação nacional ela é igualitária em todo o país, é o que funciona, é o que, uma das medidas que funciona, que nós temos os mesmos professores, é como se fosse federalizado, na periferia, com a mesma qualificação, com o mesmo nível, que nas grandes cidades. Né? Então, isso é uma questão que garantia muito a igualdade na França, essa coisa da educação nacional. Agora, ele quer colocar autonomia nas escolas. Isso é muito grave. Eu, como representante de pais de alunos e militante, é uma das questões muito graves. E tudo isso, desde que ele revela o programa dele, ele começa a cair. Não vai dar tempo de cair, ele tenta falar o menos possível, aparecer o menos possível, que assim que ele aparece e fala, ele cai. Os coletes amarelos, como dizemos, né, antes, o grande inimigo é o Macron, mais que qualquer coisa. Então, esses coletes amarelos não votam para o Macron. Eles não representam a sociedade francesa como um todo, né, francesa como um todo, mas representam um movimento social que teve um peso importante. Então, de toda forma, o Macron tem uma fraqueza enorme, mas ele mantém nas pesquisas por causa da guerra, e agora o segundo fator, a pandemia. A gestão da pandemia foi em dupla, podemos ver assim, uma dualidade, teve coisas boas na gestão dele, isso eu falo objetivamente, mais como militante política, coisas boas porque ele realmente bancou ele estatizou a mão de obra, ele pagou todas as pessoas, o seguro-desemprego de todas as pessoas durante 2 meses. O Estado francês decidiu fazer isso. Claro que era também para favorecer os patrões, né? O Estado pegava o que ele pegava, assumia um compromisso dos patrões. Mas, enfim, para os trabalhadores significou uma segurança. Então, ele teve algumas medidas de que significaram um pouco de segurança nesse período e outras ruins, né? Que é, por exemplo, a destruição do hospital público progressivamente, supressão de leitos públicos de hospital. Isso foi feito, mais de centenas de mil leitos de hospital público suprimidos, fechamento de hospitais. Nós vemos assim, em 20 anos, e o Macron acentuou a questão das maternidades, que eu conheço um pouco. Fechou metade das maternidades francesas, foram fechadas. Então, essa questão da saúde pública, hoje nós temos uma saúde pública em que não há praticamente médicos de proximidade. Então, realmente, ele criou um caos nessa questão, ele acentuou um caos neoliberal na questão da saúde pública. Né? Então, as medidas, por isso que eu disse, teve uma dualidade, algumas medidas podem ser interpretadas como de proteção da população e outras continuaram no sentido de total desproteção da população. Mas, apesar disso, o medo das pessoas com a pandemia, né, favorece a manutenção do Macron. E temos ainda um outro fator, que é a total simpatia dos mídias, dos meios de comunicação por Macron, né? Alguns abertamente. Então, temos assim os grandes patrões, que são os grandes donos dos mídias, das televisões e dos jornais, que apoiam Macron descaradamente. Isso tem um impacto na sociedade, né? Numa sociedade de despolitização, de abstenção, ele tem o lugar dele, desses, sei lá, 27% no primeiro turno, e no segundo turno, no enfrentamento com a extrema-direita, ele provavelmente passa, com mais dificuldade dessa vez. No enfrentamento conosco, ele provavelmente passa, com mais dificuldade também, mas conosco a vantagem é que nós vamos falar dos verdadeiros temas sociais, né? Não vamos ficar em imigração, em questões que não interessam, que não têm a ver com realmente as necessidades dos franceses. Nós vamos falar de questões fundamentais e estruturais, né? Inclusive na questão de segurança, que é uma das preocupações que pode levar a um voto de extrema-direita, nós temos um outro projeto, que é um projeto de prevenção, que é um projeto de refundar a polícia, né, a polícia de proximidade, e isso tem que ser debatido dessa forma e não de uma forma ultra-securitária, que nós sabemos que não leva a lugar nenhum. Né? Então, esse é um grande risco de ver um segundo turno, novamente, Macron e Le Pen, vai ser catastrófico para o debate democrático e para o interesse dos trabalhadores e da maioria da população.
Tenho dado aí da pesquisa aqui, né, só para...
É, como ela disse, está bem apertado aí entre na situação atual, né? Para o segundo turno. Tá...
Silvia, muita gente viu nesse discurso do Macron no dia 2, que foi, acho que foi o grande discurso de campanha dele nesse período, um aceno muito forte para a esquerda, citando Mitterrand, citando até uma figura trotskista da política francesa, quer dizer, um aceno muito claro para a atração dos, digamos, do campo de esquerda. Você acha que ele consegue pescar nessas águas?
Nessa retorção? Eu acho que ele já sugou tudo que ele podia em termos de esquerda. Ele vai tentar ainda, porque abaixo do Jean-Luc Mélenchon temos ainda os ecologistas. Essa é uma questão que nos dificulta hoje, é que temos ecologistas, socialista praticamente desaparecido com 2%, os ecologistas com 6% e o Partido Comunista com 3% com candidato. E esses votos, né, agora que já não são candidaturas que não têm mais expressão, podem faltar para nós, e ao mesmo tempo o Macron tentou já seduzir ao máximo, né, principalmente os socialistas, com essas referências, com essa questão da política internacional pró-europeia, da forma que ele coloca, etc. Mas isso chegou a um limite. Na verdade, o Macron ele usa de uma ambiguidade muito grande assim, para tentar se colocar nesse centro político, né, que com a destruição dos partidos tradicionais, da esquerda tradicional, que era hoje Le Républicain, e do PS principalmente, ele criou esse novo lugar de centro político. E ele faz medidas, ele teve medidas extremamente conservadoras, né? A repressão dos coletes amarelos, a questão de uma lei de segurança que ele passou nacional, que foi extremamente conservadora, de separatismo extremamente conservadora. Ao mesmo tempo, ele faz medidas conservadoras e, ao mesmo tempo, ele tenta ser liberal numa questão, num sentido norte-americano, né? Dizendo assim, dos costumes de políticas para algumas populações, um discurso que vai dizer os direitos da mulher, mesmo se nós vimos que pouca coisa foi feita concretamente, mas ele não vai se colocar como conservador nesses temas, né?
Uhum. Até recebeu o presidente Lula, talvez, nessa...
Recebeu o presidente Lula, realmente se coloca como opositor dos extremos, né, e da extrema-direita, evidentemente, até mesmo que ele ganha as eleições assim. Se ele tivesse talvez um outro candidato, ele não ganhava na frente dele, e ele ganha as eleições na rejeição da extrema-direita. E ter recebido Lula era um sinal, né, dessa questão dele. Agora, ele é... Bom, na política externa tem coisas que podem ser aceitáveis do que ele faz, claramente. Não é uma extrema-direita, ele não é um fascista. Ele é um conservador em alguns momentos, ele é repressor em alguns momentos, mas há uma diferença entre um político fascizante ou alguma coisa que não é. O Macron é um liberal, né, economicamente e politicamente, linha política. E flerta, em alguns momentos, com o conservadorismo. E ele, então, tem essa ambiguidade grande e que criou para ele um lugar. Né? Ele foi muito esperto, ele é bastante inteligente, jovem, né? Tudo isso impressiona. E criou um novo partido, que não é um partido, que depois teve muita dificuldade no nível local, né? Mas consegue governar com o nacional, porque é o nacional que conta. Tudo é decidido na escala, na presidência da República, em torno da presidência e do, né, quando ele tem o legislativo favorável. Então, ele conseguiu ter essa dominação e está bem colocado para um segundo mandato. Embora seja desta vez, com certeza, mais difícil. E nós já queremos, né? Nosso objetivo é tirar a extrema-direita de cara e depois levar um debate que, de toda forma, é uma outra relação de forças, outras questões, porque nós já modificamos o debate. Né? O Macron hoje usa expressões nossas, que é planificação ecológica. Quando o Jean-Luc Mélenchon falou isso, todo mundo, planificação, União Soviética, não, planificação, e ele demonstrou, isso foi De Gaulle que fazia políticas de planificação do Estado, a necessidade de fazer planificações, e hoje o Macron usa a mesma expressão, né? Então, quer dizer, e outros políticos. Então, isso nós temos esse dever, e eu torço muito, espero e luto para que nós chegamos ao segundo turno, que é um programa aqui, o nosso programa, que vale a pena mesmo com as medidas sociais radicais, interessantes, democráticas. Não somos os donos da verdade, com certeza ajustamentos serão feitos, deverão ser feitos, mas é um programa construído com os movimentos sociais e com a sociedade civil. Eu mesma participei da escrita do programa em alguns momentos, ou com outras pessoas que são professores, que são colegas, que são profissionais, por exemplo, da infância. É uma parteira de hospital público que faz o programa, e assim adiante, nos bairros populares, são militâncias dos bairros populares, né, de movimentos antirracistas que escreveram o programa. Então, é um programa muito rico mesmo, é uma experiência muito bonita, independente do resultado. Nós fizemos algo verdadeiro, sincero, que parte das bases e que encontra um grande orador, que também tem alguns, como toda a esquerda de transformação social, a gente sabe, é rapidamente diabolizado, que horror, eles vêm, Venezuela, Cuba, tudo isso, nós conhecemos, né, esses temas para, né, assim, fazer, mesmo o Putin, porque em alguns momentos nosso programa diz que nós não podemos, tem que sair da OTAN, isso é dito claramente, né, e é uma política de paz. Mas o Jean-Luc Mélenchon nunca recebeu Putin, enquanto outros líderes nacionais, inclusive a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, recebeu o Putin pessoalmente. Então, é algo assim, ficou muito mediatizado um tipo de debate. E ali nós temos um programa internacional altermundialista e pela paz, né? Então, vamos tentar realmente levar o mais longe possível esse debate e, se possível, ganhar.
Silva, nesses últimos anos, nesse início da terceira década aqui do século XXI, você diria que aumentou o racismo na França, aumentou a discriminação contra imigrantes, ou ficou igual, diminuiu, enfim? E qual o impacto disso, se é que tem, no processo eleitoral?
Eu não sei dizer assim, se aumentou com relação a todos os períodos, né, da história. É uma sociedade que é formada pela imigração, como todas, né? A humanidade, a história da humanidade são as histórias das migrações. E no momento em que há um empobrecimento das classes trabalhadoras, né, com o neoliberalismo, com a uberização da economia, com tudo isso, essa questão chega como se fosse o problema são os imigrantes que chegam e não uma forma de escolha política, de políticas neoliberais, né? Que não um Estado que se ausenta de setores de distribuição de renda e de serviços públicos. E isso pode ter agravou nos últimos tempos esse tema, né? da hostilidade ao imigrante, reforçado pelos meios de comunicação, que vão banalizar a questão e entrar e abordar a questão ou pela questão da securitária ou pela questão dessa questão da presença dos imigrantes, da deterioração então dos serviços públicos, do mercado de trabalho por causa do imigrante, sendo que, como eu disse, a concentração de renda nunca foi tão alta, né, na França como nos últimos tempos, né? A questão do capitalismo financeiro nunca foi tão problemático, né, e concentrador de rendas, né, e isso não é dito, o que é dito, né, fica para as classes trabalhadoras, é o desaparecimento do emprego, é a desindustrialização e essa rivalidade que se acentua com os imigrantes, que são numerosos, que chegam e que sempre chegaram, tem ondas diferenciadas, né, os italianos, os portugueses, depois vão ser os chamados magrebinos da África do Norte, né, da Argélia, do Marrocos e da Tunísia, e depois da África subsaariana, e como ondas de imigração, mas que começam a ter tensão maior no momento em que as dificuldades são maiores para os trabalhadores, né, perdas de direitos, perda de renda, desaparecimento do emprego formal com capacidade também de, né, de renda e aumento também do custo de vida, muito impressionante, muito elevado nas regiões como a região de Paris, onde eu estou, né, na periferia ou no próprio Paris, pelo imobiliário, o setor imobiliário que explode. E a dificuldade, então, se concentra, às vezes, metade ou mais da metade da renda de uma família, né? Somente pagando o alojamento, a moradia. E nós todos conhecemos isso mesmo. É uma realidade muito séria. E só que isso se volta contra um imigrante, e aí teses de... com a despolitização da sociedade, né? Teses como a grande substituição, que aparece, inclusive, na literatura francesa, de alguma forma, mas muito nos meios de comunicação, isso surge como normal, natural, né? É bem problemático isso, bem problemático.
Silvia, você falou que a prioridade, uma das prioridades é banir essa extrema-direita. E você também falou no início que essa extrema-direita, essa direita, já tem muitos anos que ela fica no cenário político na França. Você vê essa importância da extrema-direita? De resto, isso aconteceu no mundo inteiro, mas falando no caso da França, isso tem alguma relação com as feridas da República de Vichy, do caso não totalmente... digamos, entre aspas, exorcizado do colaboracionismo de parte da sociedade francesa, do empresariado francês, especialmente na Segunda Guerra Mundial? Tem relação isso ou não?
Tem relação com isso, eu vejo, mas eu vejo mais com a questão de ser um Estado imperialista e colonialista, que isso não é resolvido. Então, desde a Guerra da Argélia para cá, essa culpa toda, né, que existe, francesa, de ter sido uma nação imperialista e colonialista, e isso não é do século XVI, XVII, é do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, né, e continua, de alguma forma, XXI. Isso tudo, esse colonialismo francês, esse bonapartismo francês, mais, eu pegaria mais essa linha, assim, né, de soberania e de uma certa reação a qualquer tipo de crítica, né, a essa modernidade, que é uma modernidade, sim, da Revolução Francesa, do Iluminismo, mas também uma modernidade do imperialismo. E colocar esse debate, isso é totalmente mal visto, é muito difícil para os franceses aceitar isso. O que eu vejo mais hoje é essa linha de uma forma de colonialismo mesmo, e colocar qualquer coisa no debate, né? Vamos debater, não é uma questão disso, mas é compreender a história, fazer diferente e modificar, mas isso agride muito os franceses. Então, a reação a essa certeza que é um Estado colonialista, de múltiplas formas, né? Isso faz subir a extrema-direita, com certeza. E ficar numa lógica de protecionismo, seja contra a Europa, a União Europeia, que também tem alguns problemas, né, que é um espaço de paz e de bastante progresso, mas também um espaço de imposições de austeridade econômica, mas ou seja contra a Europa, seja principalmente contra os países do Sul, como eles dizem, né, e a essa emergência e chegada dos países do Sul, e de uma nova ordem mundial também, que pode incomodar bastante, que nós vemos agora nessa guerra, embora, obviamente, isso não pode ser nunca esquecido, o agressor é a Rússia, mas ver essa... Quando a França se recoloca em alguns mídias conservadores, como o Bloco Ocidental, essa resposta também é extremamente complicada, extremamente complicada e violenta. Né? E enfim, então o que eu vejo mais é uma dificuldade de aceitar o passado colonial imperialista. Esse debate não foi feito ainda e não vai ser feito, não vai ser fácil fazer, porque é doloroso, ele é doloroso.
Como a herança escravagista, né? Bom, Silvia, você várias vezes citou aí a questão da concentração ideológica e do poder econômico na mídia. Queria que você contasse um pouquinho mais, não sobre isso, mas sobre como se há um enfrentamento a isso mais organizado. na própria grande mídia, há pelo menos um jornal um pouco mais à esquerda, se é que a gente pode dizer isso, do Libé, do Liberação. Mas como vocês enfrentam isso? A esquerda busca criar seus próprios canais, enfim, mídia.
Mídia, bom, muito complicado, porque realmente os canais de televisão, eles são todos atualmente com a extrema-direita, alguns, né? O CNN News, que é uma inspirado até daquele do americano lá, muito conservador, e agora me escapou aqui na memória, e os outros, o BFM, que é muito Macron, né? E são patrões do luxo e de grandes, são grandes os grandes chefes, né, do comércio de produtos de luxo, Louis Vuitton, que estão por trás, e alguns, inclusive, também acionários das grandes empresas francesas que estão por trás desses canais. Inclusive, os canais que eram públicos estão sendo dominados, né, por esses grandes proprietários, que foram, alguns foram vendidos, mudaram a orientação política. Então, hoje, nos mídias de televisão, é absolutamente nenhum que teria um recorte de esquerda. Temos na imprensa escrita, né, temos alguns que teria o Libération, que até me surpreendeu bastante nessa campanha. O Le Monde se coloca no centre, com algumas vezes algo, né, difícil dizer, mas imprensa escrita não é mais isso. E temos a mídia alternativa, que tem tentado, né, trazer uma outra narrativa e uma outra interpretação. O Mediapart, que é um grande mídia alternativo, mas ele não se posiciona com candidatos, tal e tal, inclusive ele denuncia coisas de todos os candidatos, mas ele se posiciona com uma linha de esquerda, de fundo político, né? De linha editorial. E outros alternativos, canais alternativos, essa imprensa alternativa que circula muito nas redes sociais, que começa a quebrar essa, como diria no Brasil, essa narrativa oficial das mídias francesas. É, para inclusive, para alguns pesquisadores, a Júlia Cagé, que até uma pesquisadora, ela demonstra como o grande problema da França hoje, segundo ela, e o que tinha que ser feito, a primeira medida, é desconcentrar os meios de comunicação. E então, é muito, muito grave. Isso tudo com a despolitização, esse é um dos elementos.
Uhum. Silvia, o povo aqui que está acompanhando está perguntando como acompanhar o seu trabalho e as propostas e o que está rolando na campanha do Mélenchon. Você tem uma página no Facebook, não sei se você tem um site, podia citar a sua página e aí da França Insubmissa, antes da gente entrar em outros temas.
Tem detalhes desse programa que você falou.
Sexta República.
Temos o site Mélenchon2022.fr, né? Mélenchon2022.fr. Temos, obviamente, minhas redes sociais, Facebook, principalmente, mas é um uso muito local, né? Porque eu sou uma política local, né? A cidade aqui, realmente, o que circula mais são as coisas que a gente faz aqui na nossa cidade, no nosso território. Mas tem as coisas nacionais, Twitter também, e acompanhar a União Popular, mais do que a França Insoumise, a França Insubmissa, a nova construção que se chama União Popular, que justamente fazia essa fusão entre movimentos sociais, pessoas de esquerda e o povo, né? O povo nas periferias, como eu disse, nós fizemos um comício aqui num conjunto habitacional, que foi um sucesso, e um comício diferente, onde nós dançamos, teve música, etc. Então, isso tudo é para a sociedade francesa é muito diferente. Isso tudo está nas redes sociais e está no procurar União Popular e Jean-Luc Mélenchon. E pode me procurar, vou adorar, pessoalmente também. Né? Nós agora vamos aqui fazer as eleições aqui e depois temos cuidado do Brasil, não é? Juntos. E vamos estar aí.
Então, essa era a pergunta na sequência que a gente ia fazer. Né? Está vendo o cenário? Eu queria lembrar que o pessoal talvez não te conheça muito bem, você fez uma tese sobre a Revolta da Chibata, então eu imagino que você tenha uma visão até das Forças Armadas nesse processo todo. Como é que você está vendo? Então, qual é a sua avaliação do processo eleitoral no Brasil?
Eu tenho, a minha tese deve até ser publicada no ano que vem, nesse ano, né, até o fim do ano. Bom, o que eu vejo... Bom, esperança no, nos praças, né? Em alguns que realmente tem uma outra leitura política. Em 2010, quando eu estava terminando a tese, até 2010, 2012, no Brasil havia uma orientação dentro das Forças Armadas e dentro da Marinha favorável a Dilma Rousseff, né? Isso modificou de lá para cá. Esse processo eu não acompanhei muito bem, né? Nós sabemos que tem na hierarquia uma grande dificuldade, inclusive, de aceitar a história da revolta dos marinheiros. Isso sempre sai de uma forma ou outra na imprensa, né? Como parte da história da Marinha, né? O João Cândido como um herói nacional, que é o lugar dele, e essa dificuldade conservadora, né? É uma tendência conservadora das Forças Armadas. Eu não acho que é perdido tudo isso, porque nós temos também, né, na base das Forças Armadas, vários praças e marinheiros de origem popular, que sempre foi, e que tem uma outra consciência, né? E no interior mesmo das próprias Forças Armadas. Isso pode modificar, né? A chegada de uma candidatura como a do Lula, ela vai ter uma presença grande, ou uma outra, grande nos meios militares também. Eu não vejo como um fatalismo, não, dessa questão. Claro que hoje nós temos um grande risco no Brasil, que são as milícias, né? E essa construção miliciana. Isso, para mim, talvez seja o mais grave, a ameaça mais grave ao Brasil. Nós vimos com a morte da Marielle Franco. E a ameaça mais grave à democracia do Brasil são os milicianos. E isso que, bom, de alguma forma vai ter que criar um tipo de dentro de toda a sociedade, né? Uma resistência, um outro projeto político, social, que vai passar, evidentemente, pela distribuição de renda e pelo Estado social, ecológico e democrático, né? Não tem como não passar por isso.
E você acha que, do ponto de vista da região, da América Latina, é possível uma vitória do Lula se consolidar com todo o peso que os Estados Unidos têm na região?
Vai ser uma questão, né? A gente sabe disso, né? Tanto que a nossa dificuldade na questão da guerra era não, né, ver a questão a partir da invasão russa, porque a gente sabe toda a dominação americana e toda a destruição, né, norte-americana na América Latina e no mundo, e a OTAN, né, no caso, a OTAN. E, bom, é possível, se não houver uma lava-jato, que eles ganharam as últimas eleições, no caso, a participação norte-americana, isso foi demonstrado, né, foi através da lava-jato. E essa questão, então, para realmente recuperar, né, destruir as empresas brasileiras em ascensão, é obviamente que sempre um projeto transformador vai ter essa resistência dos Estados Unidos e dos neoliberais. E eles vão tentar atacar de todas as formas, né? E é o que eles fazem, realmente. Muitas vezes conseguem, né? Com Cuba, por exemplo, a pobreza, a dificuldade dos cubanos hoje, real, né, todos os, né, que tentativas de alternativas, embora tenha outros defeitos, mas tentativas de alternativas sociais e transformadoras foram sancionadas gravemente, né? Porém, eu não vejo assim, o Lula é muito hábil, né? Ele vai construir de formas, é preciso retomar, né, o projeto bolsonarista é destruidor. Não sei, ninguém tem interesse em um projeto destruidor. Hoje nos Estados Unidos é o Biden, bom, no, né, assim, não é mais a ascensão da ideia do Trump e do que era a extrema-direita, de alguma forma. E se não houver uma lava-jato, e eles hoje não têm essa condição, eles podem não prejudicar, né, as eleições e que elas ocorram de forma mais isentas, assim, democráticas. Depois, governar, aí vamos ver, né? O Brasil, necessariamente, a questão do não alinhamento e a questão de uma nova ordem econômica é algo a ser construído e visto como alternativa, sim, né? Com a China, com outros, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com a União Europeia, é preciso tentar um caminho de outras relações internacionais, né? Não alinhadas, que é o termo que nós usamos aqui no nosso programa da União Popular, né? O não alinhamento, porque assim nós temos mais peso diplomático, né? Numa diplomacia que busca a paz e o altermondialismo.
Legal.
Legal, muito legal, Silvia. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé, trazendo tantas informações aí sobre essa país tão importante como a França, que está vivendo um momento aí, especialmente significativo do ponto de vista político, e que nem sempre isso chega de forma tão clara aí, pela mídia tradicional. A gente agradece muito a sua participação, agradece ao povo que se juntou aqui, se reuniu aqui numa assembleia para acompanhar as suas reproduções, as informações, fazendo comentários, elogiando, falando querendo saber mais, como a gente colocou aqui para você. E queria, nesse momento de agradecimento, convidar você e a todos que estão aqui conosco para que a gente se reúna num outro agradecimento. Um agradecimento, um super muito obrigado àqueles que chamamos de heróis e heroínas do Brasil de hoje, as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid, colocando suas vidas em risco em defesa da vida da população, ainda por cima sofrendo ataques diários, grosserias por parte da presidente da República, o presidente Bolsonaro, cortes de verbas, tornando o trabalho dessas mulheres, desses homens, ainda mais complicado, ainda mais arriscado, ainda mais difícil. A elas e a eles, então, o nosso super muito obrigado. Essa entrevista você pode rever, teve gente que chegou no meio aqui e falou: ah, perdi a parte do programa aí da União Popular, enfim, você pode rever, discutir com os amigos, busque por Tutameia TV, e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, do tchauzinho, do boa tarde, no caso da Silvia, boa noite, a gente quer devolver a palavra à Silvia, sem perguntas dessa vez, para que ela, então, faça a sua mensagem, a sua fala para o pessoal que está conosco, que vai seguir com a gente pela internet afora. Silvia, muito obrigado, a palavra é sua.
Obrigada, adorei, foi muito interessante, vou divulgar, porque, né, depois, para ver em outro streaming, né, e parabéns pelo trabalho de vocês, né, a gente sabe da necessidade, eu coloquei bastante a questão das mídias, e dizer que nós vamos estar na rua, né? A gente sabe que a militância é na rua, perto das pessoas, trazendo essas questões. Aqui na periferia é muito Mélenchon, né? A gente tem esse privilégio de viver num lugar de solidariedade e de esperança e de futuro. E dizer, então, sobre o programa, que é um programa que pode estar na internet, né? O L'Avenir en Commun, que foi um programa melhorado, que vem desde 2012 com L'Humain d'abord, Humanidade primeiro, depois o Futuro em Comum e o Futuro em Comum 2, né? Que é este. E que é um programa baseado em três pontos, né? Democracia, então, Revolução Democrática através da Sexta República, ecologia, nosso programa é muito ecologista, uma transformação ecológica, o que nós chamamos de bifurcação ecológica, através das energias, mas da alimentação, das práticas cotidianas, do respeito aos animais, né? E tudo isso é colocado no nosso programa, pela primeira vez uma eleição presidencial dessa forma. E um terceiro ponto, que é o social. Então, aumento do salário mínimo, direto, aumento do salário dos professores também, né, da função pública, que tem sido, né, gelado há muitos anos, o congelamento dos produtos de primeira necessidade. O Mélenchon até diz que ele vai à União Europeia, ele vai ser presidente da União Europeia, se ele ganha, e que ele vai negociar o preço dos combustíveis mais baixo, e também o preço de todos os produtos alimentares de primeira necessidade, negociados, e gelados, a anterior, da moradia também, construção de alojamentos sociais, moradias sociais, construção, combate à especulação imobiliária, e nessa parte social também, aumento dos leitos dos hospitais, recrutamento de médicos, formação de médicos, nós temos muito atraso na França, e também a formação de professores para classes reduzidas de alunos, né? E a escola pública com a cantina gratuita, a cantina hoje na França é paga, e cantina também orgânica, em circuitos curtos. Nós temos muito a aprender dos brasileiros, e que eu sempre trago, né? Tanto com... aqui o Paulo Freire é uma referência cada vez mais, nós, inclusive no meio intelectual acadêmico, nos movimentos sociais. Outros autores também são uma referência, né? O feminismo latino-americano surge, e muitos outros, né? Dá tempo de citar. E, claro, o movimento dos trabalhadores sem terra, na questão da agroecologia, né? Ela é muito importante. Todas essas... A questão da própria construção do que foi a Constituição de 1988, em muitos pontos, ela é importante, com alguns acertos que preciso fazer, obviamente, atuais, mas ela é importante para nós, que a nossa Constituição, em termos democráticos aqui, de alguma maneira, é até mais atrasada que as constituições latino-americanas contemporâneas. Então, em termos de direitos civis e direitos políticos, e precisa avançar no Brasil em algumas formas, e aqui precisa avançar muito. Né? As universidades públicas brasileiras, a competência, a produção intelectual são uma referência, né? Os programas de bolsas para jovens, hoje nós também vamos criar aqui programas de bolsas para jovens, todos os universitários, essa expansão universitária, e a cooperação e a questão ecológica aqui no Brasil é fundamental, e hoje temos a Amazônia, né? França e Brasil, na Guiana e muitos territórios comuns. O Jean-Luc Mélenchon, o nosso projeto é de altermundialista, né, de uma diplomacia altermundialista, e que considera muito a América Latina. Isso também foi uma das questões que me trouxe para essa política, de ver que tinha uma escuta real das nossas práticas na América Latina. E vamos continuar, eu acho que essa aliança, independente do resultado, que esperamos bom e vamos fazer tudo para que seja, mas independente, vamos continuar e continuar com essa relação estreita, espero, com as forças de progresso social brasileiras.
Legal, obrigada. Silvia. Muito obrigado aí. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Então, tchau.
Tchau, Silvia. Tchau, pessoal.
Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.